que pela primeira vez na história do futebol português ganhou um campeonato sem uma única derrota. Época de 1972-1973. Pela primeira vez o campeonato nacional conhece um campeão invencível.
Benfica, és o maior, és a glória, és a história, és o verbo amar. Meu Benfica, tu tens do sangue a cor e da vida o próprio respirar. Benfica, em Portugal, invencível, viril, és uma lição a jogar, a pintar, a marcar este nível.
Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos então a mais um Benfica de Quarentena, uma noite em que fomos, em que o nosso clube teve uma, honrou a história do seu clube, um clube do povo, virado também para a sociedade e que teve uma grande, grande atitude. João Nuno, olá, boa noite, bem-vindo amigo.
Boa noite Sérgio, boa noite.
Ricardo Solnado, olá meu amigo.
Olá, outra vez, boa noite.
Boa noite, está tudo bem? O episódio deste sábado à noite é com...
Sexta, meu querido, sexta.
Ah, sexta, é pá, desculpa. Estou de quarentena, já nem sei quantas anos. Epá, vocês não têm crianças, vocês não sabem, mas isto, pronto, não tem sido fácil ao nível do entretém a criança. Mas então, sexta-feira à noite, pois é, 9 horas, aqui estamos nós em direto com um campeãozão, o nosso André Lima. André, boa noite, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Para mim, vocês estão-me a dar uma grande ajuda, porque eu já estou há 3 ou 4 meses de quarentena, por isso vocês dão-me aqui mais uma ajuda, que eu já não sei o que é que é fazer mais.
Muito bem. João Nuno, vai que é tua.
André, eu tenho uma das frases que tu disseste um dia, reagir como um grande e não chorar como um pequeno, é um lema que eu acho que o Benfica devia ter na sua atividade esportiva e nos seus adeptos, estrutura e tudo mais. É um lema da tua vida ou achas que isto é só uma frase que significa por si só, ou achas que num clube devia ser instalada?
Instalada, com certeza. Aliás, essa frase saiu-me num jogo em que perdemos, eu não sei contra quem foi, e foi uma final, perdemos uma final.
Com o Sporting.
Deve ter sido o Sporting. Perdemos uma final e estavam os jogadores de mão na cabeça, ainda tínhamos que jogar outra final, perdemos em casa e tínhamos que... Não, foi assim, ganhamos no Sporting, perdemos esse jogo em casa e tínhamos mais um jogo, acho eu, não tenho bem a certeza. E vi os jogadores agarrados à cabeça, já, e eu quase a chorar, e eu disse, com isto, vamos lá reagir. Não, isto é chorar como pequenos, eu era capitão na altura. Isto é chorar como um pequeno, vá embora, já está aí um outro jogo aí à frente, vamos lá reagir como grandes. E depois aqui, e houve alguém que depois, no final do jogo, me disse, André, porque depois o capitão quando fala, né, as pessoas ouviam-se todos, mas eu era dos que mais intervia, principalmente nos momentos maus, e disse aquilo, e eu, depois veio 2 jogadores ou 3 jogadores me falarem que aquilo lhes tocou, que alguns jogadores tinham falado uns com os outros a dizer que aquilo lhes tocou, e fomos campeões nesse ano.
André, um atleta com 4 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal e 3 supertaças enquanto atleta, depois, como treinador, uma UEFA Futsal Cup, um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Quando nós demos a notícia que íamos fazer esta, que íamos ter esta conversa contigo, a pergunta foi sempre: porquê que o André saiu e porquê que o André não volta?
Antes de responder a essa pergunta, deixa-me terminar a pergunta do João, porque era esta frase do reagir como um grande e não chorar como um pequeno devia ser instalada em clubes como o Benfica, que ganham muitas vezes, não é? E ainda este ano, com a perda de pontos que o Benfica teve, repentina, vi muita gente a chorar em vez de reagir. Mas era global, era nas redes sociais, era às vezes o discurso de pessoas até com documentadores na televisão, a chorarem ou a deitarem culpas nos árbitros, ou nisto, ou naquilo, ou no ferro, ou aqui, ou naquilo. Não, é reagir como um grande clube. E isso passa muito dentro do balneário. E se não for... Muita gente fala, somos grandes. Nós temos... Primeiro, eles têm que ser grandes, é dentro do balneário que eles é quem ganha o jogo. Porque eles não se podem queixar que o estádio está sempre cheio. É o único clube que eu conheço que ganha ou perca, está lá sempre, toda a gente, seja às 9 da noite, de quarta-feira, seja quando for. E isto tinha que ser uma regra no Benfica. Não há tempo para chorar. Aliás, eles nem têm tempo para treinar, é reagir já. E isso, às vezes, é como se passa a mensagem. Ou conforme está o próprio balneário. Às vezes, quando nós vimos estes clubes a perder pontos da maneira como podem, perdem, não é árbitro, não pode ser. Ninguém perde 7 pontos numa semana ou duas. Tem que haver um problema de balneário. Balneário, quando eu digo balneário, não é que eles andem-se a matar uns aos outros, não é nada disso. É, às vezes, a mensagem não está a passar da forma que o treinador quer, ou da forma como o grupo quer, ou o grupo não está bem, alguma coisa está errada ali.
Desculpa só, já que estás fora de Portugal, não sentes que essa mentalidade falta no desporto nacional e até mais propriamente no Benfica? Essa frase, essa mentalidade com que essa frase foi dita, não achas que faz falta?
Atenção, a mensagem existe. A mentalidade que o Benfica tem é uma mentalidade muito forte. Às vezes é que se perde isso. Há grupos que perdem isso. Há anos que se perde isso. Por exemplo, um ano... Este grupo não está tão forte e perde-se aí. Mas a cultura do clube, atenção que a cultura do clube é um clube, o Benfica tem uma mentalidade muito forte, atenção. E até que os adeptos não deixam que não seja assim. E então, quando isso acontece, é sinal que alguma coisa está errada lá embaixo. Não tem a ver com sócios nem com o próprio clube. É ali no balneário, ali à volta. Quando se fala no balneário, tem a ver também com quem dos diretores que andam lá à volta, tudo. E quando isso está bem, não há ninguém que pare o Benfica. Quando há ali alguns equilíbrios, nota-se nos resultados e nas exibições. Em relação à pergunta, foi sobre...
Vamos parar para ser mais fácil. Primeiro, sim. E já lá vão 10 anos quase, porquê que saíste? Na altura, uma época que o Benfica ganha a UEFA Cup depois de uma busca incessante, que já lá iremos. Portanto, primeira parte é em 2010, porquê é que sais do Benfica?
Sabes que foram muitos anos no Benfica, como jogador, como treinador, como capitão, com muitas vitórias, algumas derrotas. Foram muitos anos ali e fui para treinador dos meus ex-companheiros. Não estou arrependido, fazia exatamente a mesma coisa. Foi uma proposta que me foi posta, que me foi colocada pelo Dr. Fernando Tavares na altura e pelo Presidente. Eu aceitei com consciência do perigo que aquilo era, porque, como sabes, dentro de um balneário nem todos somos amigos. O grupo que eu joguei, o grupo de que eu joguei sempre e que treinei, foi dos grupos mais fortes mentalmente, com mais qualidade tecnicamente, que eu vi no futsal. Mas nem todos éramos amigos. Isso não tem mal nenhum dizer, nem é preciso ser amigos. Mas lá dentro éramos uma família, mas vocês não têm a mínima dúvida. E quando eu aceitei ser treinador, sabia o risco que estava a passar, não é? Mas isto passou tudo por uma conversa com os jogadores também. Eu não aceitei ser treinador sem ter uma conversa com os jogadores. Se os jogadores estivessem comigo, nós íamos para a frente. Se algum pessoal se dissessem não, isto aqui assim não dá, ou dessem a opinião, ninguém foi contra, sentámos, conversámos, e eu disse-lhes a eles que eu não era... Quem pensa, quando eu vou para treinador, só quem tem más intenções é que pode dizer que eu era um grande treinador, não é? Ninguém é grande treinador assim de jogador para treinador. Eu fui um grande treinador porque eu tinha um grande grupo de jogadores. Um grande grupo ali. E todos eles me respeitavam como capitão. Eu não agradava a toda a gente com a minha personalidade. Também não era essa a minha intenção.
Mas tinha que haver também conhecimento, André. Não era só respeito, não é?
Sim, claro. Mas então...
Eu percebo que estejas a ser...
25 anos de futsal, eu tenho que ter conhecimento de alguma coisa, não é? E tudo que eu a partir de uma certa altura, a gente, a partir de uma certa idade, dizem que a gente deixa de correr menos e pensar mais. E a parte que a gente pensa mais é entender mais o jogo, é entender mais a parte tática, é perceber o que é que se está a passar, mesmo quando estás sentado no banco. Isso ajuda-te a crescer como treinador. E lembrem-se, eu deixei de jogar com 38 anos. Com 38 anos. Dá tempo, já era treinador a partir dos 35, não é? Sim. Eu ajudava, muitas vezes era o treinador lá dentro, como era o Pedro Costa, como eram outros jogadores que taticamente e os mais velhos. E eu fui para a frente com isso. E a razão que me, depois é assim, ganhámos o campeonato, a taça e a supertaça, ganhámos tudo, com todas as dificuldades. Nunca ninguém me faltou a respeito. Nas minhas costas podiam dizer o que quisessem, mas aqueles jogadores, quando eu os metia a jogar, eles davam tudo. E eu sentia isso porque eu conhecia eles. E se calhar eles também faziam isso porque sabiam. Se não dessem, eu sabia. Daí o conhecimento. E a razão porque eu saí foi... É simples, não é, é sem drama, sem nada. Estava-se a fechar o meu ciclo. Estava-se a fechar. Desde o momento... Eu vi isso depois de ser campeão da Europa. E não tinha a noção, depois de ser campeão da Europa, vi que o meu ciclo se estava a fechar, porque já estava a haver mais quesilhas, já estava a haver muita gente à volta da equipa, porque o ser campeão da Europa mexeu com tudo. A minha vida começou... É engraçado que a minha vida como treinador no Benfica começou a andar para trás.
A partir desse momento?
A partir do momento que fomos campeões da Europa. Até porque nós perdemos o campeonato. Nós perdemos o campeonato... Não porque o Sporting era melhor do que nós. E eu foi a coisa que mais me ficou atravessada. A única coisa que me ficou atravessada foi perder o tetracampeonato. E eu disse isso no fim do jogo que nós perdemos, o Sporting em casa. Eu disse isso aos jogadores no balneário. Disse-lhes o que é que ia acontecer e disse-lhes que a única coisa que me vai ficar atravessada na garganta era ter perdido o tetracampeonato. E depois disso... Aconteceu várias coisas depois de ser campeão da Europa, mesmo com pessoas que estavam à volta da equipa. Depois do meu o não ter o curso, foi de uma agressividade em que eu era chamado ao presidente e o presidente dizia que tinha mensagens e e-mails e telefonemas todos os dias a dizer que é uma vergonha o André Lima ser treinador do Benfica sem curso e hoje eu só vejo, acho que está na moda.
mas faz-te confusão isso a ti?
A mim não faz nenhuma confusão.
Okay,
até
okay.
Porque eu tenho o segundo nível e eu não estou um pouco preocupado se o Benfica me chamasse ou se eu estivesse disponível. Ou se eu ia para lá na boa, queria lá saber. Eu fazia como o Salvador faz. Pega, mete lá pessoas que nem o curso têm, mas que percebem. Não, a competência... Assim, todos nós devemos tirar o curso. Eu não tenho a mínima dúvida e respeito isso. E quando puder, a gente vai tirar. Agora, não criem... Com isso, como se fosse... Epá, estes gajos têm lepra, estes gajos não percebem nada disto. Não. Calma. Ajustem as... Porque isto, se um treinador pega num treinador sem curso, com tanto treinador com o quarto nível, as pessoas deviam pensar e analisar o porquê que estes clubes contratam esses treinadores e não vão buscar os de quarto nível. Não têm que atacar o treinador de terceiro nível, que tem o segundo ou o terceiro ou não tem. Eles têm que perceber porque é que os clubes estão a ir a buscar ex-jogadores que não têm o curso. Isso é um problema que tem que ser resolvido e que tem que ser analisado desde a base, não é? Agora dizer, é que ele não tem, não vai. Não é assim. Não é assim. vão ao cerne do problema. E quando essas coisas começaram, foi tudo uma pressão enorme em cima de mim nessa altura. Aliás, eu estava a tirar um curso de segundo nível, desisti do curso de segundo nível, para ver os ataques que eu estava a ser, que eu estava a ser alvo. Deram-me uma nota no curso, de um curso que eu desisti. Eu tenho a carta aqui em casa da desistência do curso. E eu fui massacrado. Fui massacrado, foi o recorde. Inclusive, houve jornalistas que me pediram desculpa, ou pessoas que me pediram desculpa, mas já era tarde, eu já estava na China. Mas eu desculpo toda a gente, porque é assim, aquilo ser treinador do Benfica, é aquilo, é um poleiro que toda a gente o quer.
Era muita inveja ali, não é?
E vocês, eu desisto do... Aliás, eu faltei, eu só podia dar-me 30 horas. Aliás, eu andava no curso, estava na UEFA Cup e estava... Logo a seguir começa os playoffs. Quer dizer, eu lá tinha cabeça para ir para um curso, levar com horas a fio. E desisti. E deram-me uma nota, deram-me 4 mesmo para massacrar. 4. Comecei eu, mesmo que fosse, tinha que ser mesmo muito burro, para um campeão europeu e 25 anos disto, levar um 4. Quer dizer, isto... Caíram neste ridículo de me darem 4. E eu falei com uma pessoa que disse assim: vocês... Ah, vão-me defender. E eu: André, vais perder. Vais falar, vão andar a falar meses sobre isto e tu vais perder. Nem que mostres a carta que tu tens aí, vais perder. E eu mostrei a carta. Vais perder, esquece, deixa-os falar, que eles daqui a uma semana já ninguém fala. E eu segui esse conselho. E foi o melhor. Porque, por exemplo, eu tenho e tive muitas oportunidades para falar sobre isso e nunca quis. Se vocês forem, vocês têm que ver quem é que eram os meus instrutores.
João Nuno, queres fazer aí alguma pergunta ao André? Vê lá.
Mas deixa-me dizer só para terminar.
Termina, André.
Tive uma reunião com o presidente, que foi essa que ditou a minha saída. Eu já estava com a ideia de sair. E o presidente queria que eu ficasse. Porque o presidente, já no ano anterior, que fomos campeões nacionais, já queriam que eu saísse. E o presidente: não, fica. E assinei 2 anos. Aliás, tanto não saí que assinei 2 anos. Porque eu acabei, eu fiz a primeira época como jogador, com um contrato de jogadores, e depois assinei 2 anos. Fiz mais uma e depois fiquei com o outro ano, já não cumpri. E eu, nessa conversa com o presidente disse assim: André, tu para ficares tens que mandar 5 ou 6 embora, tens dessa noção? Eu: não, presidente, eu nunca vou mandar 5 ou 6 campeões da Europa embora. Nunca na minha vida. Eu não sou o Artur Jorge. Eu não quero ser o Artur. Até daí fiz essa infeliz afirmação. Foi: eu não sou o Artur. É que eu fico o Artur Jorge do Benfica no futsal. Quem que eu mando 5 ou 6 embora e isto vai correr mal para o ano? Mas se não mandares, vais ter que ser. Vais ter a vida muito difícil. E eu disse-lhe assim: não, mas eu para mandar embora não era dos jogadores que eu tinha que mandar embora. E ele ficou a olhar para mim: mas sabes que isso não é possível? E eu: pois não, não é possível. Então, sabe, presidente, eu sinto que o meu ciclo está-se a fechar. E aquilo, atenção, que eu estava a dizer isto, e só acho que sendo 10 anos ali a treinar todos os dias, levantar-se de manhã e ir sempre ao mesmo sítio. Eu disse ao presidente que estava na hora de sair. E o presidente tentou mais uma vez, mas também ele não estava muito, e ele sabia que também era o melhor para mim. E então a gente chegou à conclusão que eu ia para casa.
Então, virando a agulha, agora para a segunda parte da pergunta.
Ninguém me mandou embora. Quero que fique bem claro que ninguém me mandou embora. Podem ter criado condições para eu não continuar. Mas não foi o presidente, nem foi os sócios, nem foi os jogadores.
Muito bem, fica isso esclarecido. Ricardo?
Fica esclarecido. Estava a dizer, virámos aqui a segunda parte da pergunta, que era: ao dia de hoje, é que era preciso para voltares ao comando técnico do Benfica? Se estás interessado nisso, ou a tua vida mudou a um ponto em que já não seja um desafio que te alicie?
Não, em primeiro lugar, só se eu fosse maluca que não aceitava um convite do Benfica. Eu gosto demasiado daquele clube, sou apaixonado pelo futsal. Mas se me convidassem há um ano atrás, há 2, 3, 4 ou 5, eu não voltava, não porque não gostasse de voltar a trabalhar no Benfica, não porque a minha vida está muito estabilizada na China, estou muito estável, estou muito seguro, E ser treinador do Benfica não é algo seguro. Não é algo que me dê segurança. Eu provavelmente, quando assinasse um contrato, nem que fosse 3 anos, ninguém me garantia que eu passava lá os 3 anos. Podia ser despedido a meio de uma época ou no final de uma. Mas também digo, se um dia eu voltar, sou eu que faço a equipa, sou eu que escolho as pessoas que vão trabalhar à minha volta, porque para ser campeão, para ser um grupo como foi aquele, a gente tu para ter sucesso tens de estar à tua volta às pessoas de confiança. Se não tiveres, é um massacre todos os dias. Então eu punha algumas condições que provavelmente não iam aceitar, mas eram as condições que eu tinha a certeza que podíamos lutar para ser campeões da Europa. Eu vou-vos dizer o que é que eu disse ao diretor desportivo da altura, ao João Pedro Ferreira, quando soubemos que o Ricardinho não ia ficar. Eu tinha falado com o Neto, aquele que era do Brasil, aquele que foi o melhor jogador do mundo lá, né? Tinha acertado com ele já. É impossível substituir o Ricardinho, mas era. Mas o Rogério também ia sair, ou o Rogério saiu. O Rogério saiu
saiu antes, o Rogério
não foi. Pronto, íamos ficar ali sem alguns jogadores e eu tinha falado com ele, acho que foi. Tinha tudo acertado e o João Pedro, na altura, disse que não queria. Mas porque agora sei porquê, não é? Não é? Que não podia ser eu a fazer a equipa. Por isso, tu tens que te juntar. E eu digo uma coisa, éramos campeões da Europa no ano a seguir. Éramos campeões da Europa outra vez, por uma simples razão. Eu não ia mudar muito a equipa. E a única baixa ia ser o Ricardinho. E nós íamos continuar a ganhar. Tinha a certeza que íamos continuar a ganhar. Só que o ambiente que estava criado à volta da equipa e à volta do treinador não permitia isso. E eu avisei, disse assim, vai ser um descalabro, porque quem vier para aqui ou conhece bem este grupo ou vai ter muitas dificuldades. E não me enganei, não é? Porque no ano a seguir foi uma das piores épocas do Benfica, com quase todos os campeões da Europa a jogar.
João Nuno, avança aí, meu amigo.
O Ricardo ainda não fez a pergunta.
Ah, não fez?
Posso fazer. Agora foste falando vários aspectos que eu queria referir ao longo desta conversa, e se calhar vou saltar já para um desses, que é, eu digo sempre uma coisa quando me pedem qualquer análise, e acho que as pessoas nunca perceberam bem que foi. Essa equipa que tu falas, que tu foste primeiro jogador e depois foste treinador e fomos campeões europeus, as pessoas esquecem-se que, por exemplo, no ano em que o Benfica é campeão europeu, joga com dois brasileiros, o Davi, que era o único que já tinha sido campeão europeu, o César Paulo, que já tinha alguns anos de casa, o Pedrinho, que estava lesionado, mas depois era tudo portugueses. E as pessoas nunca deram o devido valor àquilo que eu dizia que era a geração de ouro do futsal português. E eu dizia, pá, aproveitem isto, e o Benfica teve muita sorte de ter entrado no futsal e de ter tido pessoas que tiveram a visão de ir buscar esses jogadores ao longo dos anos e em circunstâncias diferentes, inclusivamente indo buscando dois deles diretamente ao Sporting, com toda a conversa que isso deu na altura. Mas a verdade é que criou ali uma base que deu o tricampeonato, que deu ser campeão europeu, mas sobretudo passado 10 anos podemos ver que era de facto a geração de ouro do futsal português. E não só o Benfica passou mal nos 10 anos seguintes porque não soube acautelar, como com todo o respeito pelos atuais jogadores, não quero estar aqui a faltar respeito de ninguém, mas a verdade é que até Portugal como seleção agora até foi campeão europeu pela primeira vez, tudo bem, mas a verdade é que esses jogadores nunca um clube português conseguiu ter um sucesso tão grande lá fora com uma base tão grande de portugueses, não é? A partir daí, foram anos em que andámos a importar estrangeiros em barda, depois, mesmo com a restrição das regras que se fez há uns anos para os formados localmente, a verdade é que hoje em dia os grandes jogadores que desequilibram nos jogos entre Benfica e Sporting são quase sempre os jogadores estrangeiros, e eu acho que não houve essa devida valorização da geração do Gonçalo, do Pedro, do Arnaldo, do Ricardinho, Zé Maria, etc., Bebé, Joel, já me esquecia também. Tu disseste isso, eu queria-te agora fazer a pergunta, apesar de achar já assim um bocadinho a resposta, de facto, como é que tu, como, digamos, também te posso chamar analista do futsal, eu acho sempre graça, porque tu mesmo na China vais sempre mandando as tuas intervenções, que eu digo sempre, curtas, mas certeiras. Como é que tu vês a evolução do jogador português, de modo abstrato e geral, ao longo dos últimos anos? Isto porquê? Porque eu digo sempre que o jogador português tornou-se demasiado padronizado, tornou-se demasiado quase um produto de fábrica e perdeu aquela individualidade, aquela capacidade quase única que cada um tinha à sua maneira de ser diferente, ter características diferentes, mas que combinados os jogadores certos numa equipa, fazer uma grande equipa.
Vamos por partes. Quando falas que quando estava a acabar aquela geração de ouro, que eu acho que ainda dava mais 2 ou 3 anos a ganhar tudo, no mínimo. Estamos a falar de jogadores como o Pedro Costa, que tinha 30 anos, ou o Arnaldo, que um bocadinho mais novo até. Tínhamos jogadores de todos. Se reparares, as melhores equipas do mundo são todas equipas com jogadores acima dos 28, 29 anos. E eu disse muitas vezes isso, e disse ao João Pedro, na altura, não estraguem esta equipa, porque esta equipa ainda pode dar 2 ou 3 anos, mais. E a ganhar tudo, e a ser campeão da Europa, porque aquela equipa que nos tirava... Sim, não se pode esquecer de uma coisa, tiraram-nos o campeonato da Europa 2 vezes, aquela equipa. 2 vezes, eu como jogador. Mas era impossível quase ganhar aquela equipa. E nós ganhámos aquela equipa com nota artística, como dizia o Jorge Jesus, e com o treinador sem curso. E quando nós estávamos a ver isso, era muito fácil organizar aquela equipa do Benfica e não deixá-la cair. Era só ir buscar jogadores que foram para o Sporting, que estavam noutros clubes, os portugueses. Estamos a falar de Caris, estamos a falar de jogadores que podiam comatar saídas de outros. Em pontos da equipa, porque não é preciso trocar 5 ou 6 de uma vez, porque isso não vai dar certo. Mas se vocês repararem, o Rogério saiu, mas veio o Davi, e foi eu que pedi ao presidente o Davi. Foi uma carga de trabalho de trazer o Davi para aqui. Quer saber outra? Assim, eu tentei contratar o Alex, eu e o presidente. O Alex esteve a falar com o presidente, e se eu trago o Alex, aquela equipa ia continuar, e o Alex era um bocadinho, também era daquela idade, mas era para continuar a ganhar. E depois esses jovens como o Pani que está no Sporting, esses todos tinham que ter tempo, como o Ricardinho teve, e só tinha que os segurar. E a equipa ia continuar com uma... Podia ter mais brasileiros, porque era difícil continuar com um leque de jogadores com tanta qualidade, mas dava para continuar pelo menos 60, 70% da equipa portuguesa. E com qualidade. Só que tínhamos que o juntar ao Benfica. O Benfica tinha capacidade financeira para isso. E mantínhamos sempre ali o núcleo. Havíamos de ter ali um núcleo que não deixasse a equipa sair. Acompanhar isso. O Benfica não fez isso. Pois isto também tem a ver com a própria gestão que foi feita depois daí. Era assim que eu fazia, porque eu conhecia aqueles jogadores, eu sabia o que era preciso, eu conhecia aquele clube, eu conhecia o campeonato de futsal, eu conhecia os adversários, e sabia o que era preciso fazer, mas eu não fiquei sozinho. E então, o futsal também mudou muito, começaram a meter, ficou muito futebolizado, sabes? Quem corresse mais é que ganha, quem tiver mais pulmão é que ganha. O próprio jogo mudou muito. Então, quando a gente fala em... Se vocês olharem para os anos 90, os dois anos 2004, 2005, olhamos para as seleções, uma Espanha, um Brasil, uma Itália, que também foi campeã da Europa. Quer dizer, tínhamos... E com jogadores com uma qualidade que hoje... Isto pode parecer um bocadinho arrogante. A Espanha não tem. A Itália não tem. Mesmo o próprio Brasil não tem. não tem Manuel Tobias, não tem Fininhos, não tem Falcões, não tem. Perdeu-se muita qualidade individual e apostou-se mais na qualidade técnica, de recepção e passe.
Sim.
E muita tática e muita correria. Porque agora é difícil os jogadores jogarem 4 ou 5 minutos e a bola
está sempre... É matemática.
A bola está sempre muito fora, muito isto. E isto tira o quê? Capacidade. Só os jogadores como o Robin é que conseguem jogar. Porque não, têm medo de meter o pé na bola e é um daqueles antigos. Quer dizer, está com 30 e tal anos, já com 30 e muitos, e não conseguem tirar a bola. Este tipo de jogadores hoje têm muita dificuldade em jogar. O Robin, se aparecesse agora com 20 anos, Era muito difícil ele segurar a bola, porque eles iam estar iam entrar em cima dele como cães. E ele, a evolução dele ia ser mais complicada. Porque para este tipo de jogadores, Robinho jogou contra equipas fraquinhas em que ele podia ganhar confiança, trabalhar a parte técnica, trabalhar tudo. Hoje em dia é muito difícil. Até no futebol, tu encontras um miúdo pequeno que joga, não é? Tem técnica, mas não é grande. Tem técnica, mas não é rápido. Quer dizer, e isto vai-se perdendo. E o nosso futsal acompanhou a Espanha. Conclusão, foi campeão da Europa porque acompanhou a Espanha. Porque a Espanha trabalhou mal. Porque a Espanha agora não tem um artista. Não diz-me um. Tem jogadores fortes, tem jogadores de finalização, tem jogadores de marcação, mas não tem um artista. E a Espanha
nem
tem
não
artista.
Tem desequilibradores daqueles.
Não tem. E Portugal também não tem, tem o Ricardinho, quando o Ricardinho acaba-se os desequilibradores. E Portugal seguiu sempre a Espanha. Seguiu, que é aquela coisa, isto é a minha opinião, que eu posso estar errado, atenção, isto é só a minha opinião, a minha análise que o Ricardo pediu. Portugal andou sempre atrás da Espanha em tudo. No conhecimento, na parte tática, e teve muita coisa boa, muita evolução. Mas havia ali uma altura que devia ter seguido o seu caminho e continuou a ir atrás. E os clubes hoje em dia fazem todos isso. Parece que anda tudo atrás do Sporting ou do aquilo que se faz no Benfica. Não, cada um deve seguir o seu. Tem que saber as suas forças e as suas debilidades. E cada treinador deve ter a sua ideia, porque houve uma altura que falávamos do copy-paste, vocês lembram-se? Os treinadores eram muito copy-paste. E essa fase aí foram alguns anos que tiraram alguma qualidade individual aos nossos jogadores e continuam a tirar. Eu acho que é possível fazer uma equipa em que se tenha posse de bola. Mesmo com uma equipa a pressionar como o Sporting, por exemplo, ou o Benfica pressionam. Acho que é possível fazer sem medo de perder, sem medo de errar. E, porque aquilo que eu estou a ver agora é... Mesmo na marcação que se está a fazer hoje, e os exemplos são o Sporting e o Benfica, há uma marcação individual que eu penso... É mesmo a sério, quase já não há coberturas. Isto o que é que faz? Eu, na minha opinião, é a responsabilidade passada para cima dos jogadores. Tu falhas, és tu que falhas. E o treinador está sempre salvaguardado. Quer dizer, qual é a parte tática ali de tu meteres uma equipa a pressionar individualmente sem sequer o lado contrário agora já fecha, mas fecha muito tímido, porque não quer deixar o outro receber a bola, porque ele até, olha, não vou deixar o Merlin receber a bola, vou pressionar um bocadinho, a bola está de um lado, o Merlin está no outro, a bola vai, ou o Robinho, vou um bocadinho mais perto do Robinho, que é para ele não receber a bola, mas quer dizer, o outro fim é driblado, não há cobertura. Isto mostra que é desresponsabilizar a parte estratégica, né, da parte do treinador, e responsabilizar o jogador. Tu não podes falhar. O Benfica sofreu, acho que, um golo agora neste último jogo, em que uma bola bombeada, que estão todos a pressionar, bombeada,
sim,
e de repente estão dois contra um. Quer dizer, alguém falhou.
Foi mas o quem é que falhou? Não, foi da marcação.
Não sei quem foi, mas quem é que falhou ali? Não foi o treinador, sabes? O treinador não falha ali. Porquê? Porque a responsabilidade está muito em cima dos jogadores. Eu acho isso... Cada um tem a sua ideia, mas eu acho isso mau. Mau porque... Tu fazendo isso, que se o jogador errar uma vez, como errou, e a partir dali esse jogador nunca mais esteve bem no jogo. E depois vais tê-lo mal no treino, depois vais tê-lo, se calhar, mal, se vier num play-off, vais tê-lo mal no play-off todo. E eu prefiro fazer uma estratégia de jogo de pressão, mas que... Ah, antiga, sabes? Como o futebol, como se faz no futebol, e no futebol não há... É bloco todo, pronto, está a bola, a equipa move-se para o lado da bola, onde, como era antigamente. Agora isto é, vai tudo e fé em Deus. Ninguém era. Pronto, e esta maneira de jogar tirou muita criatividade e tira espaço a esses jogadores que querem, porque por exemplo, tu vês, ninguém tem, toda a gente tem medo de zerolar, só os jogadores como o Merlin, como o Robinho, é que tem uma moral do caraças e vai, agora, agora pede um miúdo de 20 anos com boa técnica individual, pede-lhe lá para ele fazer isso. Aí não faz.
Não faz, só também sabe, não joga, né? Já sabe, não joga.
Ou não joga, e quando joga...
É castigado.
Podes driblar lá junto ao guarda-redes dos gajos. Agora aqui na nossa banana, e então se falhar, acabou o miúdo.
Acabou. Pois.
João Nuno, vamos...
Pronto, é uma questão de mentalidade, de mudanças de paradigma do próprio futsal português. Que... Agora, se isso foi bom, porque Portugal foi campeão da Europa. Mas Portugal foi campeão da Europa com muita organização tática, sem nota artística, mas com muita organização. Né? Pá, isso é sorte.
Faz parte
da seleção também, não é?
Cai para
lembra-te uma coisa, nós fomos campeão da Europa, a bola entrou na baliza.
Já tinha suado.
Ufa! Pronto, isto foi sorte. Não, isto foi azar deles.
João Nuno, vamos...
Estava na baliza depois do jogo acabar. Podem estar à baliza depois do jogo acabar, não é?
À vontade.
João, vamos mudar João, aqui.
André, recuando aos tempos de jogador e recuando àqueles duelos míticos contra o Sporting, o 8-5, 7-4, os jogos em que marcaste 5 golos, como é que tu preparavas esses jogos? Porque tu tinhas uma afeição especial nesses derbys. Tu és um jogador completo em todos os jogos, mas esses derbys estão na memória de todos os benfiquistas que apaixonados pelo futsal. Como é que tu preparavas esses jogos? O que é que ia na cabeça de um jogador como tu nesses jogos? E aqueles duelos com o Zé Zito, ainda tens que falar sobre isso.
Eu adorava aqueles jogos. Aliás, para vocês verem, toda a gente falava que o sítio mais difícil de jogar era o Choradinho, no Freixeiro, e era o campo que eu mais me sentia confortável, era o campo onde eu mais gostava de jogar. E eu digo-te, era mesmo difícil jogar ali, mesmo difícil. Além deles terem boa equipa, aquilo era mesmo pequeno. E então aquilo era uma pressão enorme, o jogo todo, durante os 40 minutos. E eu não me preparava, e eu adorava aquilo. Aliás, eu treinava muito, eu gostava muito. Aliás, quando me perguntam, olha, tens saudades do quê quando deixaste de jogar? Eu treinar, sem dúvida nenhuma. Tenho saudades de treinar porque eu treinava todos os dias e jogar era só uma vez por semana. O jogar era o concluir de uma semana de trabalho e eu adorava treinar. E eu, sinceramente, não me preparava. Eu gostava. Eu jogava pior contra equipas mais fracas. Equipas. Mas às vezes acontecia. Por exemplo, no jogo que ganhámos 7-4, eu fiz uma primeira parte deplorável. Aliás, eu nem me lembro de jogar tão mal num jogo com o Sporting como naquela primeira parte. Só fiz as neiras. E só marquei o gol de livre 10 metros. Mas eu falhava passes, mais opções. Mas sabes, o treinador metia-me lá dentro. Que é isso que se deve fazer aos mais jovens. Tá, o gajo tem qualidade, tem que se dar a oportunidade aos miúdos, como se deu ao Cristiano e a outros. E eu não me preparava nada. Não me preparava, eu adorava, eu chorava para aqueles jogos.
Porque tinha jogos que suportem todas as semanas?
Todas as semanas. E olha que eu evoluía mais, de certeza. Eu era melhor jogador. E você tem que lembrar uma coisa, eu era jogador de futebol, eu cheguei ao futsal com 25 anos.
Pois.
Imaginam se eu tivesse esta preparação toda aqui, e agora é só metodologias e o que é isso. Aí o Ricardinho tinha que ter cuidado comigo, que eu não sei se ele ia ser o melhor do mundo.
Mas olha, agora estamos a falar desse jogo, opa, para quem não se lembra, é o segundo jogo da final do campeonato de 2004-2005. O Benfica tinha ganho em Loures o primeiro jogo no prolongamento.
Com um jogaço do Ricardinho.
O Ricardinho faz 3 golos e é para mim o primeiro jogo do Ricardinho grande em que se diz este gajo vai ser o melhor do mundo. E depois esse jogo, o segundo jogo na Luz, é um jogo que vai a prolongamento, mas que é muito complicado. O Benfica está atrás no marcador o jogo quase todo. O pica-pau é expulso, uma coboiada. Para mim, esse é o jogo da tua vida, para mim, que vi muito jogo teu.
Sem dúvida.
Pá, mas há um momento aí que eu tenho que partilhar, que eu nunca mais me esqueço. Há um lance, salvo erro, é o golo que dá o empate antes do prolongamento. em que nós estamos a carregar no Sporting e há uma falta que alguém corta com a mão, que parecia penalti, e o árbitro consegue marcar aqueles livres no traço da área. Aquilo naquela baliza virada para o topo onde estava a claque, ali a malta toda...
Era o que eu mais gostava, era a baliza que eu mais gostava.
Puxava ali a bola para dentro da baliza, opa, e a malta pensa que é penalti, e de repente o árbitro vem e diz que é livre. Pá, e começa...
O pessoal ficou doido. Começa
tudo a chover da bancada, tudo doido. Pá, eu tenho uma imagem que é tu a vires à bancada a dizer assim, oh, calma, que eu vou pôr a bola dentro da baliza, pá, vai ser golo. Opa, eu lembro-me que o livre é marcado, o Pedro Costa marca o livre, dá um toque para trás, pá, e tu mandas aquela bujarda mesmo no... Mesmo... Ainda hoje o Brunito está à procura da bola, que ele entrou mesmo lá no ângulo, pá, e é uma coisa absolutamente inacreditável. Há aquela célebre foto que
estás a fechar. Esse foi o 5-4. O 4-4 foi uma bola que eu recebi dentada e meti nas orelhas do Benedito.
Ok. Então essa foi o 5-4.
Esse foi quando a gente passou
para o... Isso não é quando o André diz eu avisei para a bancada, não?
É,
não.
Foi assim. Eu lembro-me que eu fiz ele estava 4-3, no prolongamento, e eu marco aquele gol que é um passo do Pedro Costa para dentro da área, e eu só fico com o Benedito mesmo pertinho de mim, e dei-lhe uma picadinha assim, e a bola entrou das orelhas, e eu virei para a bancada e disse, eu estou aqui. Foi assim que eu dei, E depois, nesse gol, eu disse, calma, que eu vou meter a bola lá dentro. E olha, estava a acontecer tudo assim, quem quer que
pois,
eu soubesse, tinha feito isso todos os jogos. Eu vou meter a bola lá dentro. Não sabes o que é que era? Não, olha, isto foi, era o Zezito que me estava a irritar. Não me podem irritar.
Não, porque eu ia dizer isso. Esse 5-4, quando tu marcas o... Portanto, é livre indireto, o Pedro toca para trás e tu rematas, a bola vai no ângulo. E há aquela tua célebre foto a fechar o golo, a mandar um grito aos ouvidos do Zezito. Yeah.
É verdade. Insultei-o. Hoje não fazia, mas insultei-o. Mas não fazia hoje.
Não, mas fazia parte daqueles jogos.
Fazia. Até porque ele disse que ele antes tinha-me dito, lá fora vou-te fazer e acontecer. E foi por isso que eu também o insultei. Mas pronto, isso não, para mim não é nada. Foi tudo...
Faz parte do jogo.
Tinha jogadores em que eu me picava mais, tinha jogadores que me picava menos. Mas pronto. Aquele jogo foi sem dúvida nenhuma o jogo da minha vida. Apesar que no início da época jogámos o primeiro jogo em casa. O primeiro jogo desse campeonato foi com o Sporting, primeiro jogo em casa, ganhámos 8-4, eu marquei 5 gols também. Marquei 5 gols também. Mas não teve prolongamento, foi tudo. Marquei 4 gols no prolongamento, na final. E 4 gols na final, no prolongamento. Porque o jogo, eu marco um gol na primeira parte, depois o jogo vai para 3-3 para o prolongamento, é logo expulso o coisa, depois faço o 4-4, o 5-4, 6-4, 7-4, foi tudo no prolongamento. E ao Paulinho, estava-nos a bater para o melhor marcador, e eu passei o Paulinho 2 golos.
2 golos, sim, lembro-me.
Passei 2 golos a ele, e os 2 golos que eu marquei foi a ele, os últimos 2.
Pois, que ele estava a guarda-redes avançado, exato.
E olha, é que teve azar, não foi eu que tive sorte.
Olha, há bocado estávamos a falar de ser campeão europeu em 2010, mas eu vou recuar um bocadinho a um momento que, para mim, talvez é dos momentos do futsal da Benfica mais injusto que eu vivi, que foi a primeira vez que vocês chegaram à final da UEFA em 2004. Uma época muito complicada, com o plantel... Aquilo que tu disseste, não se devia destruir um plantel campeão e que se destruiu, e depois andou-se a corrigir o plantel. Até se criou-se ali uma equipa com muita qualidade, com jogadores... Lá está, os tais jogadores estrangeiros de qualidade e uma base portuguesa boa. E muita malta não sabe ou não se lembra, mas nessa altura a final da UEFA Cup era a duas mãos e nós tínhamos a segunda mão em casa. E perdemos 4-1 lá e ganhamos 4-3 em casa.
5-3.
Acho que foi 4-3, pá, tenho quase certeza.
4-3. Foi 4-3.
O que a malta não se lembra é que lá estava 3-0 aos 2 minutos. Ou seja, numa final de 80 minutos...
Tu foste lá, não foste?
Fui.
3-0 nos primeiros minutos, foi mesmo. A gente nem viu as bolas entrar.
Fomos 80 gás de carrinhas para lá.
Pois, sim, senhoras. É grandioso.
Mas estavas a dizer, ou seja...
Mas fizemos uma grande segunda parte.
Em 80 minutos.
Uma segunda parte.
Pois, em 80 minutos de final, em 78 o Benfica ganhou 5-4.
É,
e teve aqueles dois minutos.
Destruímos.
Destruiu. E lembro-me de. Lembro-me também que, salvo erro, tu tiveste ali uma. Jogaste lesionado. O Pedro lesionado.
Infiltrado,
pois. O Pedro também estava lesionado, ou seja, a equipa tinha ali alguns problemas. Mas. E ainda contámos, lembro perfeitamente em Espanha, que ainda era naquela altura que os cartões contavam. E os árbitros lá andavam a pôr dar os amarelos ao Marquinho e ao Daniel, que eram os gajos em risco para não falhar o jogo em Lisboa. E, mas pronto, isto para dizer que lembro-me na segunda mão, quando fazemos uma exibição fantástica, em que ganhamos 4-3 e o melhor em campo é o Luís Amado, de longe, que era um gajo chato.
Marquei 3 golos e ele tirou-me ainda mais um. Aliás, olha... A faltar pelo menos 3 minutos, eu 2 vezes isolado contra ele. Porque eu o driblo lá. Epá, o gajo, não sei, ele devia ter pai 2 metros. Só ali é que eu via que ele era grande. Ameaçava, levava coisas que eu fazia em Portugal e dava sempre certo, porque os nossos guarda-redes eram metade dele. E o gajo ia e batia-lhe na mão, ou batia-lhe na cabeça. Eu,
era um gajo chato.
Era maior.
Mas para te dizer que, pá, esse jogo da segunda mão na Luz, para mim, foi o jogo em que eu vi um pavilhão da Luz completamente louco de apoio, uma demonstração de apoio como eu nunca vi. E tu viveste muito jogo de pavilhão cheio, ainda viveste, apanhaste também uma era engraçada.
No pavilhão antigo, que eu até foi aí que eu conheci o Benfica, eu era isto, isto é que é o Benfica. O treinador queria dar a palestra, nem se ouvia lá dentro do balneário.
Eu ia dizer isso, porque muita gente não sabe. O Benfica, quando começa o futsal, fica com o direito esportivo de uma equipa que era o Olímpico e faz ali uma equipa com jogadores muito da zona de Lisboa. E depois no segundo ano é que investe mais a sério com jogadores consagrados. Mas eu lembro perfeitamente da conversa que era: não, este primeiro ano é para eles virem cá jogar e perceberem o que é jogar aqui no Benfica. Porque era o que tu dizias, aquele era um barulho ensurdecedor. E mesmo em Lourdes, aquele primeiro ano, era com cada ambiente um pior que o outro, não é? Estou a dar esta volta para chegar a um sítio muito claro, que é naqueles anos dourados, onde ganhamos 5 campeonatos em 4 épocas e depois ganhamos a UEFA Cup um ano depois. A malta esquece que isso era numa altura em que o Benfica, muito à conta do futebol, ainda está em crise, não é? Ou seja, ganhou aquele campeonato com o Trapattoni, mas ainda está em crise. E mesmo nas outras modalidades, o hockey patins estava nos seus anos negros. O basquetebol estava nos seus anos negros. O voleibol tinha ganho uma vez, não sei o quê, e depois esteve mais de 50 tempo sem ganhar. O handball ganha aquele esporadicamente com o Donner, mas pronto. Ou seja, o futsal era a única modalidade que consistentemente ganhava campeonatos, ganhava taças e dava luta na Europa. E havia um orgulho muito grande e uma ligação muito forte dos adeptos à modalidade.
Ah, é verdade.
E isso acho que sentia, vocês sentiam isso dentro e fora do campo? Sentiam uma responsabilidade acrescida, não?
Sentimos. Vocês então, principalmente nos momentos que a gente mais precisava, era quando vocês estavam lá, e isso era falado por todos. Esta gente que está aqui, às vezes no intervalo, quando as coisas não estavam a correr bem, nem sempre correu bem, mas demos tudo, dávamos tudo, e metade dos jogos eram vencidos por vocês, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu queria os jogos com o Sporting por vossa causa. Vocês faziam ali um barulho, eu entusiasmava-me e depois saía tudo bem. Eu tirava a bola, eu mandava a bola, ela ia mesmo lá para o canto, lá na porta dos fundos, e batia no pé de alguém e entrava no ângulo. Assim. Às vezes acontecia.
João Nuno.
André, se tivesses de escolher um 5 ideal da tua vida enquanto jogador... Isso. Quem é que escolhias? Mas um 5 daqueles que...
Pá,
com que jogaste?
Olha, está o Ricardinho, não é? Ricardinho, Pedro Costa, César Paulo e Arnaldo. E na baliza, Bebé e Zé Carlos.
Okay. Olha, uma... uma pergunta, não sei se me estão a ouvir, deixa-vos ouvir.
Estamos.
Ah, desculpem. Uma pergunta a pé juntos, assim. Chegaste algum dia a perdoar ao Gonçalo Alves aquele golinho no último segundo? No último segundo que ele vestiu o camisola do Sporting e que nos tirou um campeonato?
Sabem uma coisa? Eu vos contar um segredo. Quem pediu, quem falou com o Gonçalo para vir para o Benfica fui eu na seleção com o Luís Moreira. O engenheiro Luís Moreira pediu. E eu era coisa que era um bocadinho feio fazer isso. Ele disse: ah, fala lá com o gajo. Fala com ele e com o bebê, não sei o quê. Sabe como era o engenheiro Luís Moreira, meio apanhado. E eu cheguei lá e disse: oh, Gonçalo, olha que eles estão interessados. E depois passei o número de telefone do engenheiro e eles lá depois, e por acaso. Nesse ano aconteceu isso, a gente podia ter sido campeão ali e uma sorte de golo tirou-nos o campeonato. Mas aqui não há uma questão de perdoar, o Gonçalo fez o que tinha a fazer. Aquilo até foi não foi sorte dele, foi azar nosso. Ele estava lá, a bola bateu nele e entrou na baliza. Mas pronto, claro que eu tenho que perdoar, não é? E ele André, também me ajudou, pois ajudou-nos muito também.
Muito mesmo.
Guarda-redes mais difícil de bater, é Luís Amado?
Luís Amado, sem dúvida nenhuma, nem brasileiros, nem russos, nem nada. Aliás, eu joguei, como vocês já sabem, eu fui companheiro do Luís Amado no Caixa Segovia, naquela super equipa, com Daniel, com esses gajos todos, que ganhavam tudo. E eu sei o que é que aquele guarda-redes era capaz. Aliás, na seleção era a mesma coisa, havia uma flip para marcar golo. Eu, na minha carreira toda, devo ter marcado, pai, 2 ou 3 golos. Pai. E vou-vos dizer uma. O Daniel uma vez disse-me, os gols que eu marquei foram todos para baixo. E eu disse assim. Uma vez eu disse ao Daniel, não, Daniel, pô, não consigo marcar gols. Não treino lá no Caixa de Segovia, não consigo marcar gols este cara. E ele disse, chuta para baixo. E eu depois comecei a usar isso com o Zé Carlos, estás a ver quando voltei.
Oh, André, e o defesa mais difícil de bater? De ultrapassar?
Aqui é estrangeiro ou aqui no campo?
Quiser.
Tu defrontaste.
Schumacher.
Tu defrontaste.
Schumacher. Schumacher e aquele espanhol também, o Kicker.
Sim.
Não eram os mais difíceis de passar.
E o colega de equipa com que mais identificaste na tua vida toda? Aquele que te marcou mais?
Arnaldo. Arnaldo era. E nós éramos duas máquinas a jogar. Duas máquinas. Aliás, vocês têm para quando o Benfica forma a equipa. Eu e o Arnaldo somos os únicos jogadores que vêm do norte, porque quem veio para mais para cima, quem veio foi dali de Pombal.
Sim.
E depois foram lá para cima, porque foram buscar a mim e ao Arnaldo.
Expresso
e nós, eu vou-vos dizer o que é que acontecia. Nós, sabes que no norte, e principalmente no Miramar, e o Arnaldo já tinha aquela fibra dele de Bragantino, no Miramar os treinos eram canela até ao pescoço. Os treinos no Miramar. Aquilo ali, e éramos era tudo artistas, era só artistas da bola, mas aquilo nos treinos era, às vezes, era obrigatório usar caneleiras e de preferência até ao pescoço. E eu venho com esse andamento, estás a ver, para os treinos de Benfica. Comecei a dar, a treinar com aquela intensidade, fui chamado a atenção, pois aqui eu fiquei, eu disse ao Arnaldo, e o Arnaldo também jogava assim, também treinava assim, e eu disse... Arnaldo, e depois eu ia para casa com o Arnaldo, também fiquei eu e ele na minha casa, depois é que chegou o Ricardinho nos anos a seguir. Ficava eu e o Arnaldo na mesma casa, ali em Caneças, e eu disse, Arnaldo, vinha no carro, pá, chamaram-me a atenção que estava a entrar muito duro, que estava assim, sabe? E sabes como é que... Posso ter palavrões?
Pode.
Pá, puta que pariu, é para rasgar, se eles querem ganhar, é rasgar, e olha, eu não quis saber, era assim, e sabes, parece que não, houve ali uma mudança até no próprio treino, já o Alípio pediu logo para toda a gente meter, eu disse ao Alípio, e disse também ao engenheiro, eu não vou mudar a minha maneira de treinar, porque foi o engenheiro que me veio dizer, André, então... E o engenheiro gostava, sabes? O engenheiro veio só de dizer, mas o engenheiro gostava daquilo que era. Ei, o engenheiro era daquilo que era. Ele, o que era é visto, o que era é sangue. E, ele... e então eu não mudei. E quem mudou foram eles. Começaram a treinar mais intensos e com mais agressividade. Assim, às vezes dava-me vontade de lhes chamar Cuninhas. Jovem, mas é bom. E então isso, eu e o Arnaldo trouxemos, sem arrogância, modéstia à parte, nós trouxemos um bocadinho disso para aquela secção.
Eu percebo isso que diz e isso é outra das coisas que eu por acaso dizia na altura, porque antes de vir para o Benfica, o Gonçalo Alves era provavelmente um dos jogadores mais odiados pela massa adepta do Benfica. Porquê? Porque o Gonçalo sempre jogou assim.
Era assim.
Foi e,
assim
era o, e era o único jogador, em Lisboa, digamos, que tinha essa mentalidade, que jogava, epá, não, aqui não passa nada. Claro que é aquele jogador que quando tu tens...
Eu quando também jogava com ele.
Quando estás contra ele, estás doido. Mas tu tens do teu lado, epá, encantado, não é? E agora estava-me a lembrar, estavas a falar dessas histórias do engenheiro Luís Moreira, e há bocado estávamos a falar dos jogos em Loures. A primeira vez que o Benfica é campeão em Loures é contra o Sporting. Numa penúltima jornada ganhamos 5-2 lá em Loures. Pá, e há um momento, eu nunca mais me vou esquecer. Vocês jogadores não sabiam, porque estavam no balneário a ouvir as instruções dos treinadores antes de entrar para o campo. Com o engenheiro, pavilhão já completamente transbordado, ele vem ao meio da bancada e vira-se. Se por acaso não ganharmos dentro do campo, vocês têm que ganhar isso aí fora. deixou aquilo completamente, pá, um pavilhão como eu, pá, não dava, não havia condições, aliás. Eram outros tempos.
Eram outros tempos. Ficamos numa festa, a equipa foi para a roda, para o restaurante da roda, e entrou para lá dentro dos nonames todos, aqui. Não sei se tu foste também.
Não me lembro disso.
Tudo lá para dentro. O dono do Roda diz, ó engenheiro, deixa os bebês.
Não, eram outros tempos. Mas também era aquilo que eu dizia, que lá está, o futebol estava mal e o futsal ganhava e era uma alegria.
Olha, nesse jogo dos 5-2 é o cérebro do jogo que aparece o Filipe Vieira em cuecas no balneário.
Exato.
É verdade. E depois vocês foram para a Câmara de Loures e aquilo era uma loucura. Exato.
Era uma loucura.
Uma loucura de gente nas ruas.
Um sítio com muitos sportinguistas, né? Que Loures
é verdade. Não, e voltámos a ser felizes em Loures anos mais tarde, quando eles depois também fizeram daquilo pavilhão emprestado deles. Olha, uma pergunta também, curiosamente, já falámos um bocadinho disso, mas não falámos ainda disto. Selecionador nacional, era algo que te apetecia? Que apetecia para ti?
Com certeza, eu acho que não podemos ser. Ser selecionador ser selecionador português ou ser treinador do Benfica são coisas que a gente não pode negar que um dia gostava. Mas está muito mais longe de ser selecionador do que ser treinador do Benfica, com certeza.
André, qual foi o treinador que mais te marcou na carreira e qual foi o jogador que deu mais prazer de treinar até ao momento?
O treinador que eu mais gostei foi o Adilmar Arante. Gostei muito de trabalhar... Primeiro no Miramar, gostei muito de trabalhar com o Beto Arante. Muito. E aprendi muito com o Beto Arante. Muito mesmo. E o treinador Beto Arante, que veio treinar o Benfica, não era o mesmo treinador... Não, na parte tática. Foi mais na parte como lidar com o grupo. Foi um bocado complicado aquela e fomos campeões, que é o mais engraçado. Sabes, aprendi uma coisa ali naquele ano, que foi: um treinador não pode ter metade da equipa do lado dele ou metade contra, ou tem toda e eles se juntam e ganham o campeonato, ou tem todos contra ele ou tem todos a favor. Metade não dá. E então o Beto ganhou com quase toda a equipa contra ele. Quase toda a equipa contra ele. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Como é que uma equipa é campeã com a maior parte dos jogadores, e a maior parte dos jogadores importantes, a não gostar do Beto Arante. Não é não gostar.
As coisas não correram bem.
E ele era um excelente treinador. Foi o primeiro, depois foi o Adilmar Arante. E o jogador que eu tive mais prazer de treinar. Teve vários. Um é sem dúvida o Ricardinho, dá prazer treinar com ele. Outro que dá prazer treinar com ele é o Arnaldo. O Arnaldo também é outro que, seja no jogo, seja no treino, está sempre disponível. Deu-me muito prazer jogar com ele. E com o Rogério Vilela também. O Rogério Vilela também foi fantástico. O problema do Rogério Vilela foi dos melhores jogadores que eu joguei, só que tinha muitas lesões. E ele, quando estava, aliás, no ano que eu marco 5 golos ao Sporting, eu fiz uma época fantástica, fantástica. E ele conseguiu fazer uma época melhor do que a minha. E se ninguém reparou, reparámos nós dentro do balneário.
Não, eu lembro, eu lembro-me que na altura havia aqueles prémios do Futsal Portugal.
Era eles, do Umbro, não sei o quê. Eu ganhei o melhor marcador e ele ganhou o melhor jogador.
Ele ganhou o melhor jogador e foi. Eu tive várias discussões com muitos benfiquistas sobre o Rogério, porque era aquele jogador que as pessoas não davam muito por ele.
Mas era um jogador que era.
Para já tinha uma ligação muito forte com o Adil Amarante, claramente, que ele era. Percebia-se bem que havia uma ligação muito forte dos dois, que já traziam antes do Benfica, não é? E depois o Rogério vem para o Benfica antes dele, mas quando ele chega percebe-se logo ali que havia ali uma ligação muito forte. E a verdade é que não pode ser coincidência, o Rogério fica na história como o único jogador de Benfica que tem 7 anos de Benfica e 6 campeonatos.
Foi eu que dispensei o Rogério. Os dois na bairrada a chorar-nos agarrados um ao outro.
Pô.
Já não podia fazer nada. Porque já, pá, tinha que ser. Era o Davi que vinha, tinha o Gonçalo, e eu queria muito o Davi. E tinha razão.
Nessa altura já estava o Rogério mais que arrumado.
O gol da vitória. Aliás, o Davi foi outro jogador com uma qualidade do caraças. Aliás, eu, aqui só para nós, a minha estratégia.
Ah, ouvir,
a minha estratégia era tirar os jogadores ao Sporting, os melhores, e trazê-los para o Benfica. É que assim ficávamos nós muito fortes e ainda por cima tínhamos o adversário fraco. Queres melhor?
Não achas que isso também. Isso ainda tinha um outro lado mais favorável, que eram os jogadores do Sporting, o Benfica não queria, achavam-se que era uma grande merda, porque o Benfica não os queria.
Deu-me muito prazer jogar com muitos jogadores, e o Rogério, o Ricardinho, o Arnaldo, o Pedro Costa, tanto muito. Sim.
João, avança lá.
André, quem é que achas que vai ser campeão nacional este ano? Se houver campeonato, é óbvio. Futsal.
Se formos pelos últimos jogos, eu acho que o Sporting está um bocadinho mais à frente. Sabes porquê? Porque assim, o Benfica depende muito de dois jogadores, muito. E o Sporting tem um coletivo muito mais forte. Depende do. E infelizmente são dois jogadores já com uma certa idade, que é o Robinho e o Fernando.
Sim.
Se estes dois, um deles não jogar, a equipa ressente-se muito. Isso não é bom, né? E depois, quando estiverem todos em campo, se as duas equipas estiverem com os melhores jogadores em campo, a balança, antes de começar o jogo, está sempre um bocadinho mais caída para o lado do Sporting.
E como é que tu vês o futsal nacional e perspectivas do futuro? Achas que caminha-se para cada vez mais Benfica, Sporting e os outros? Ou achas que, que pode haver maior equilíbrio, até de baixo, melhor, algumas equipas terem projetos mais interessantes, ou não vês nisso? E em termos futuros de formação, tu vês algum André Lima na calha, algum Pedro Costa?
Sabes, trabalha-se muito bem na formação, há muito bons treinadores na formação, mas há aqui alguma coisa que não está a correr bem, porque onde é que estão os miúdos? Né? Onde é que se está a trabalhar tão bem? Antigamente não se trabalhava a formação.
Sim.
E tinha jogadores de grande qualidade. O Sporting, o Benfica, tinha a Fundação, tinha o Freixeiro, tinha o Instituto, tinha o Famalicão, tinha o Alpendurada. Quer dizer, e todos com miúdos, com muita qualidade, davam muito trabalho ao Benfica e ao Sporting. Então, não quer dizer que agora também não haja boas equipas.